Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo certinho aí, bom dia, bom chegar perto de você, só para dizer bem-vinda, bem-vindo, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo, um novo momento para você. Para você ser aquilo que você bem entender, para você ser aquilo que você quiser. Dizia uma música antiga, né? Com Milton Nascimento, com sol e chuva você sonhava. Queria ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser, sem um segredo. Você tem medo. É, todo mundo tem, né? Uma canção popular fala com a gente, como ela cavoca a gente lá no fundo, hein? E aí, você é a pessoa que você queria ser? Você tá aí dentro de você com aquele valor, com aquele princípio? Ó, querer ser uma coisa, eu não tô falando de cargo, não tô fazendo, falando do dinheiro que você devia ter, não tô falando da casa que você devia ter. Eu quero dizer a pessoa. E aí, hein? Tá tudo certo com você nesse dia que começa? Espero que você esteja aí de bem com você, acordando com aquele ar de olha que bom que eu tô aqui, que bom que eu posso de novo, que bom que eu tenho tempo, que bom que o tempo tá a meu favor. É isso aí, né? Pelo menos encante-se com essa possibilidade. Você pode se beliscar, você pode sentir que você existe, você faz parte do milagre da raça humana. Emocione-se. Você sente, logo existe, você pensa, você sente, você quer ser isso, tudo que a vida te proporciona. Sentir pensando, pensar sentindo, e aí o pensar, o racional te ajuda a elaborar, a criar método, processos para facilitar o seu sentir. E aí, sim, você faz a vida no sentido que vale a pena, no sentido que te recompensa, no sentido que te alimenta. É para isso que estamos na vida todo dia. E é muito bom assistir você nesse momento. Muito bom ter essa telinha aqui que me aproxima de você. Mas mais do que a telinha, esse áudio, porque você não precisa olhar para a telinha, porque a gente é um programa de rádio. Mas já que tem a internet, a gente está aqui. Mais bom estar com você, saber que você está vivo, saber que você está viva, que a gente pode trocar ideias. Pessoalmente, quando possível, quem for possível. Mas aqui, através da internet, através da comunicação mediada, que seja eletrônica, a gente pode falar de valores, princípios, sonhos. E é isso que nos conecta como humanidade. Tô nessa com você, tô torcendo para você, chamando minha turma toda aqui do Feliz Dia Novo, que já significa isso. Olha, aproveite. Carpe diem. É esse o nosso sentido aqui, aproximação para o diálogo nutritivo. Chamando aqui o Ulisses Galuti da GECOM, que é quem monta o setup de transmissão e dos eventos que a gente faz. Aliás, sábado tem um evento, vou participar de um evento com uma turma bacana, depois eu informo para você aqui, o Conexão, um evento totalmente beneficente. Mas tem aqui também o Thiago, que está na produção, está aqui no corte, na edição de tudo que a gente faz e fala. A Roberto na apresentação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, transmissão para a Rádio Positiva, Transrio, Vocal, toda a transmissão de rádio. Sempre lembrando, baixa aí o aplicativo, né? Entra na Google Play ou App Store, procura lá o ícone Positive-se. E baixe para ouvir no trânsito, para ouvir o dia inteiro, a hora que você quiser ouvir a Rádio Positiva. Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo nutritivo, que tem muito assunto aqui. Aqui a gente sempre traz quem tem o que dizer de bom. E a Roberta é quem dá o serviço do programa de hoje. Bom dia, Roberta.
Feliz dia novo, todo mundo. Feliz dia todo, onde você estiver. Que bom esse encontro diário aqui para papos nutritivos, com sua presença, boas ideias, good vibes e também notícias importantes e os destaques do noticiário. Hoje o Papo Nutritivo vai ser com um músico, coach, produtor de conteúdo que está lançando o seu quarto livro, Você Pode Mudar o Seu Mundo, Edgar Nascimento. Também aqui hoje, uma atriz que está na história da TV, no premiado programa Rá-Tim-Bum da TV Cultura, muitos personagens no teatro e também uma presença forte como locutora de comerciais, Ellen Helene. Agora você, marca os amigos e compartilha aí para ninguém perder a nutrição do dia. E eu volto já já com os destaques, enquanto isso eu devolvo para o Irineu, que vai dar um giro nas notícias do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que legal, hoje aqui, dois queridos amigos da estrada, o Edgar Nascimento, que a gente se conhece de tantos eventos, de uma trajetória aí muito longa, com tantos palestrantes, tantas oportunidades, e ele falar desse seu livro aí, Você Pode Mudar o Seu Mundo. Todo dia a gente está mudando, e ele vem falar aqui dessa experiência, desse livro, do seu trabalho, da sua música, dos seus eventos, das suas mentorias, enfim, vamos falar desse papo de mudança de mundo da gente, para aí a gente enfrentar melhor o mundo lá fora. E a Ellen e Helene, né? Poxa vida, você viu o Rá-Tim-Bum? Trabalhamos juntos também no Rá-Tim-Bum, uma big de uma atriz, uma big de uma locutora contando histórias aqui, falando dessa profissão tão interessante que também tem uma conexão muito grande com as pessoas, com a emoção. Mas vamos lá, a palavra-chave da agenda, a atitude hoje é vigor. Eu quero lembrar uma coisa importante de uma frase de Philip Brooks. Nunca ore suplicando cargas mais leves, mas ore suplicando por ombros mais fortes, tá? Não peça carga mais leve, peça ombros mais fortes, tá bom? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos então para o nosso giro para saber como é que está o mundo lá fora, as notícias que impactam a realidade de todo mundo. CPI da Covid estreia sob embate judicial e tenta focar atraso em vacinas. Pois é, hoje começa a CPI da vacina da Covid, chamando o governo, né, a responsabilidade sobre acertos, desacertos, o porquê das coisas, o porquê do atraso especialmente, e já começa com uma confusão aí, com uma intervenção, porque não foi aceito a princípio, né, a relatoria de Renan Calheiros. Mas isso é coisas da tecnicalidade, da disputa política, da coisa do Congresso. O presidente do Congresso diz que vai manter sim. Enfim, da cloroquina à vacina, confrontos de Bolsonaro na pandemia vão ser o alvo da CPI. O Senado não vai impedir Renan, diz Pacheco. Planalto atua também por submersão de Pazuello e narrativa de escassez mundial para falta de vacinas. Aliás, ele ontem apareceu no shopping no Amazonas para um ex-ministro, para quem teve uma responsabilidade como essa, e está aí arrolado aí na CPI, sem máscara, dentro de um shopping e fazendo ironia. É uma atitude muito chata, né? Mas vamos lá. Piadas de Bolsonaro atrapalham a importação de insumos para a vacina, diz secretário de Dória. Anvisa aponta pontos críticos e rejeita pedidos de aval à importação da Sputnik. É falso suposto documento da Globo com orientações para a cobertura sobre a Covid. O que não falta é fake news, né? Como se a Globo tivesse aí produzindo material que é só para detonar. Mas, enfim, é um tempo em que a própria imprensa está na mira de gatilho por causa de questões partidárias. Bolsonaro ignora o coronavírus em plano orçamentário de 2022. De coisa grave também, a gente está num atraso por justamente a gente ignorar a importância do vírus lá em 2020. Professores de escola de elite em São Paulo entram em greve. Que momento para entrar em greve também, mas tem questões aí bastante importantes. Primavera de aquisições no setor da moda só começou, revela potencial do setor. A ampliação de portfólio encontra terreno fértil em cenário de juros baixos e varejo digital. STF manda governo criar programa de renda básica para pessoas em extrema pobreza. Pois é. Uma coisa na pandemia é que aumentou a pobreza, tem várias entidades, a gente já trouxe entrevistas aqui, chamando atenção para isso, para políticas públicas e também uma verdadeira rede de proteção. A gente que tinha conseguido eliminar, sair do mapa da fome no mundo, voltou e hoje são quase 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar, ou seja, sem saber o que vai comer. 19 milhões de pessoas é praticamente... Olha aí a sua volta, de cada 10 pessoas, uma está com dificuldades em saber se vai ter o que colocar no prato, no almoço ou na janta. Essa é uma questão bastante grave e que exige política pública. Mas enfim, são assuntos da realidade, a gente não pode fugir. A gente aqui destaca notícias importantes, boas notícias, que elas existem também, estão acontecendo aí perto de você, e você também é a boa notícia. E a Roberta traz o primeiro destaque do dia agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ir ao médico para permanecer saudável e não para ser curado de uma doença já existente. Matéria publicada no portal Metrópolis. Esta é uma das premissas da chamada Medicina do Amanhã, conjunto de práticas sistematizadas por Pedro Chestatsky, neurologista, professor e pesquisador de novas tecnologias em medicina. Autor do livro Medicina do Amanhã, como a genética, o estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na sua qualidade. O médico defende que a medicina do futuro também será chamada de medicina dos 5 P's. Preditiva, preventiva, personalizada, proativa e parceira. Detalhando os 5 P's, a medicina preditiva diz respeito ao genoma e tudo o que está escondido nele, no que tange à saúde. Conhecer seus próprios elos frágeis, segundo o médico, pode ajudar em uma prevenção de doenças mais assertiva. A prática de saúde preventiva é a manutenção da saúde. A ideia é reconhecer a cozinha como uma farmácia dentro de casa. A medicina personalizada faz referência ao fato de que cada pessoa é única. É preciso ter dispositivos que te individualizem, ao contrário do que prega a medicina tradicional. A medicina proativa engloba um programa que inclui movimento, alimento e pensamento. Por fim, o último P se refere à parceria para a relação médico-paciente. Aqui é importante diminuir a assimetria entre a sabedoria do especialista e a suposta ignorância do paciente. A tecnologia e novos conhecimentos permitem uma medicina individualizada. Afinal, cada pessoa é diferente da outra em hábitos, genética, características pessoais. Este é o enfoque da Medicina do Amanhã. Estamos aguardando uma agenda do Dr. Pedro Chestatsky e em breve teremos ele aqui para falar mais sobre isso. Aguardem!
É isso aí. Eu estou esperando aqui o contato aí da assessoria do professor, do doutor, né, da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, Pedro Chestatsky, porque a medicina individualizada é algo que revoluciona a tecnologia, essa possibilidade de saber o que é bom para um, mas não é bom para outro. Isso tudo que a gente está vendo, que nem na pandemia a gente está aprendendo, né, algumas pessoas reagem de uma maneira ao vírus, outras de maneira diferente, mas não tem assim um padrão tão definido. Somos únicos, somos especiais e quando a medicina evolui graças à tecnologia, significa que o avanço em relação ao tratamento de problemas relacionados à saúde para o futuro é a grande perspectiva. Aliás, a biomedicina tem evoluído muito graças à tecnologia, à biotecnologia. Vamos falar de mudança? Vamos falar do seu interior? Como é que você processa as coisas aí? Como é que você muda o seu mundo? E eu trago aqui hoje um cara muito legal, a gente se conhece de eventos há muito tempo, de muito papo, enfim, há mais de 20 anos que a gente está na cena aí, o Edgar Nascimento, que é músico, que é produtor de conteúdo, é escritor, palestrante, coach formado em marketing empresarial, pós-graduado em psicologia organizacional, autor e coautor de 4 livros e está aí com o seu livro, onde ele fala, você pode mudar o seu mundo. Esse negócio de mudança, mudar o seu mundo, é algo que interessa para a gente aqui do Feliz Dia Novo. Vamos para o nosso papo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Opa, que legal.
Opa, bom dia.
Bom dia, Edgar Nascimento.
Feliz Dia Novo, Irineu. Feliz Dia Novo, Roberta e todos os ouvintes, telespectadores aí, ouvintes.
É isso aí, agora positivo. É tudo, né? É tudo. Ouvinte, internauta, telespectador. Enfim, é você que recebe essa informação. Obrigado aí, Edgar. A gente que troca ideias há tanto tempo, né? A gente, pela primeira vez, tem a oportunidade de falar aqui dessa outra sua parte, dessa sua atividade. E você pode mudar o seu mundo. Esse é o mote da gente, né? Dos eventos, de provocar as pessoas para essa possibilidade. Todos os dias a gente pode mudar o nosso mundo, né?
Com
fala
certeza.
O que motivou você a fazer esse livro, né? É um tema bastante recorrente, mas é um tema sempre importante, né? E com muito destaque praticamente desde o Norman Vincent Peale, né?
É isso aí. Então, eu não vou contar a história não, Irineu, porque
É.
eu quero que as pessoas leiam meu livro.
Não, quero que você conte da sua
Imagina.
experiência, né?
Não, vou contar a minha experiência assim, porque a minha vida é movida, né, por um propósito, né? Eu tenho uma missão de vida. E como todos já ouviram muito essa frase, né, sobre metas, e quem não tem metas, né, qualquer lugar serve, qualquer lugar que está bom assim mesmo, né? Mas a gente é movido por alguma coisa. A gente tem que ter um propósito na vida, né? E eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha missão de vida. E todo ser humano, ele é movido pela dor. Queira ou não, Irineu, queira ou não, todos que estão me ouvindo, o ser humano é movido pela dor. É igual aquela historinha, né? Do cachorro que estava lá no posto, chegou o cliente lá e tinha um cachorro uivando lá. Aí ele perguntou para o frentista lá: por que que esse cachorro tá latindo lá, chorando, uivando? Ele falou: não, é porque ele sentou em cima de um prego lá. Ué, por que que ele não sai né, de cima do prego? Aí ele respondeu: não, não deve estar tá doendo tanto assim, né? Então, o ser humano é a mesma coisa. Nós somos movidos pela dor. E nós temos todos nós no, dentro de nós, né? No interior, a nossa programação neurolinguística. Então, o nosso mundo, né, o nosso mapa do mundo é regido de acordo com cada um. Então, se a dor de um é mais fraca, ele suporta aquela dor e está bem assim, ele quer viver assim para o resto da vida e tá bom, né? Trabalha, ganha o seu dinheiro, compra comida, ajuda a família e tá bem assim. E não é errado, né? E tem pessoas
Não.
que já querem um propósito maior, que é, no caso, a minha missão, que eu vou contar um pouquinho. Eu até peço aí licença, tá, para vocês ouvirem. Eu vou contar a minha história mais resumida, tá, porque eu tenho um livro inteiro para contar da minha
É,
história,
não
da
precisa contar o
que a minha
livro, não. Eu quero que você conte com essa vibração aí. Na verdade,
Isso.
é o seu DNA que interessa, o que importa, o que leva você a fazer um livro para mexer com a vida das pessoas. Você lidou, falou uma coisa
Exato.
interessante aí, que as pessoas são assim, né? A gente está lá na nossa vida acomodadazinha, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Dá para suportar, a gente vai suportando, mas a gente não põe para fora o potencial que tem, não exerce todos os talentos que recebeu e fica com uma vida morna, uma vida medíocre, quando a gente tem uma vida para brilhar. E é isso que você quer dizer, eu acho, né? Com mude
Exato.
seu mundo, né? Mude seu mundo é isso,
Exatamente.
faça o melhor, né?
Exatamente. Às vezes as pessoas veem esse título, né, do meu livro: ah, mas eu não quero mudar meu mundo, eu tô bem, né? Só que assim, no interior tem uma certa incomodação, né? Porque a gente quer ser feliz, né? Nós queremos ser feliz, mas às vezes a gente sente que falta alguma coisa para que isso se concretize, né? E eu tenho uma história pela dor, por isso que eu falo muito sobre a dor. Eu sou um estudioso, né, de PNL, Programação Neurolinguística. Sou formado Master Practitioner com Richard Bandler, e eu aprendi que, e isso, inclusive na minha vida mesmo, na, né, experiência, Irineu, que pela dor eu mudei e criei o meu propósito e a minha missão de vida. Em 2014, eu tive um acidente, que eu caí de uma escada, e eu fui para o hospital, fiquei internado 9 dias e 22 dias de cama em casa. E eu só pensava, né, nos meus filhos. Eu sou pai de dois filhos lindos, o Jimmy e o Faísca de Luz, que eles são empresários hoje, são coaches, mentores também, né? Estão seguindo o pai aí? E eles são produtores, né? Um é cinematografista, o outro é também produtor musical, também tem as suas mentorias empresariais. E eu só pensava nisso quando eu estava naquele leito de dor, né? Eu fiquei em casa 22 dias sem poder levantar. A minha esposa que cuidava de mim, aquela era a minha dor do momento. E eu já tinha uma vida boa. Eu trabalho desde 1995 com um treinador, né? Um dos maiores treinadores aqui do Brasil, que é o Rodrigo Cardoso. E eu sempre fui assistente dele, assistente de palco, trabalhando ali com a sonorização, sonoplastia.
Sim.
E aí, nesse tempo todo, eu criei a minha empresa, né? Eu sou empresário também. E tava tudo bem, muito bem, maravilhoso. Tava ganhando dinheiro, né?
Tá
Mas
pagando as
então,
contas, os boletos
tava
estão em
pagando as
dia, tá
contas,
tudo certo. Daí cai da
tava tudo
escada.
bem,
Pô,
até cair da
assim é
escada.
fogo, né? Quando tá tudo bem, precisa cair da escada. Presta
É.
atenção, rapaz.
Aí o prego foi mais fundo, né?
É.
Aí o prego foi mais fundo. E o que que eu pensei naquele momento, Irineu? O que que eu pensei, meus ouvintes aí? O que que eu pensei naquele momento? O que que eu vou deixar de legado nessa vida? Qual que é a minha missão, né? Eu não tenho nada. Eu tô vivendo para pagar as contas e ser feliz ali, né, com a minha família. E eu pensei nos meus filhos, na minha esposa, né, a Camila. E aí foi daí que acionou um gatilho. Eu não tinha ainda formações, né, na minha vida. Aí em 2014 eu falei, o que que eu vou fazer se eu ficar numa cadeira de rodas? Porque o médico me sentenciou. Falou, ou você faz uma cirurgia, né, que vão colocar muitos pinos aí nas suas costas, ou você faz essa cirurgia que é arriscada, você ficar numa cadeira de rodas, ou vai viver pro resto da vida com dores. Bom, eu não fiz a cirurgia. Não tenho dores e nem tenho cadeira de rodas, muito
E tá com
menos.
esse rostão bonito aí, com esse sorriso bacana logo de manhã, quando o amigo te apaga cedo para
Exatamente.
vir contar da sua experiência aqui, né?
Muito feliz e muito feliz, viu, Irineu? Olha só a importância da gente ouvir e processar no nosso cérebro as palavras que nos são guiadas, né? Por exemplo, se esse médico, se eu acredito nesse médico, eu poderia sim estar numa cadeira de rodas. Ou estar
Sim.
aqui com muitas dores, né? E sofrendo aquela sentença que ele me deu, né? Naquele momento. E foi dali que eu comecei. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu comecei a fazer curso de coach, né? Aí eu falei, eu vou dar palestra. Mesmo que se for numa cadeira de rodas, eu posso dar palestra. E comecei a estudar. E aí eu, com o processo de coach, eu tenho duas formações de coach, eu comecei a perceber que eu ajudaria muitas pessoas, né, dando coach, dando mentoria, mesmo online, se eu precisasse ficar em casa, e eu consegui ter um respaldo da minha missão. Eu consegui sentir que eu conseguia, que isso é a melhor recompensa que a gente tem, quando a gente pode ajudar de alguma forma. Então, isso se tornou minha missão, ajudar as pessoas através do coach, das mentorias. Viu, Irineu?
Pois é, tem gente que às vezes tem palavras que caem no vício, como é o coach, e a gente trabalha com isso há muito tempo e conhece pessoas muito aprofundadas e preparadas. O coach é um trabalho muito legal de trabalho corpo a corpo, né, individual, para ajudar a pessoa a planejar não o passado, como faz a psicoterapia ou análise, ficar investigando o passado. É claro que parte da realidade da pessoa, mas é de projetar de uma maneira estratégica, de acordo com o potencial, as circunstâncias, uma estratégia para aquela pessoa aproveitar o seu potencial. Você estava dizendo uma coisa, até por causa do nosso tempo, que é uma ferramenta básica para as pessoas que lidam com treinamento, que é o tal da programação neurolinguística. É porque a gente é muito afetado pela informação, por aquilo tudo que a gente ouve, como você falou, e especialmente o que a gente fala para a gente mesmo, né? Que a gente cria umas próprias crenças limitantes. Então, o
Exato.
Pratikshon, né, ele fala assim, pô, dentro desse estudo, né, como é que as palavras têm força para que eu mesmo não fique enjaulado dentro das características que eu tenho por causa de experiências até dolorosas que eu tive, que me fecharam. E você falou de uma experiência dolorosa que te abriu. Você falou assim, eu tenho uma atividade, mas eu posso, eu tenho uma experiência de vida, eu sou pai, sou trabalhador e lido com treinamento, estou sempre com grandes mestres a todo momento e posso trazer a minha visão de mundo e auxiliar as pessoas. Quer dizer, então o que você fez na prática também você adotou por causa dos seus estudos. E você tem tido uma grande satisfação com esse trabalho também, porque eu sei que você é no palco, conheço você no palco, conheço você junto com o Rodrigo Cardoso, que eu conheço também desde o início, né, nessa estrutura que ele tem, né, poderosa assim de trabalho, e você tem um trabalho mais voltado para a pessoa. Está sendo legal trabalhar com isso, tem te dado satisfação, assim, o resultado disso que você se direcionou agora, inclusive que culmina com esse livro aí?
Nossa, tá sendo muito prazeroso. E Irineu, isso tudo começou, por quê? Porque eu tive pessoas, né, da minha convivência, porque existe um estudo, né, comprovado que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente convive, né? Então, se eu convivo com pessoas negativas, né? Eu vou ser uma pessoa negativa também, porque eu estou processando tudo aquilo que eu convivo ali, né?
É
E
o
com essa.
famoso que meu avô dizia: diz-me com quem andas. Opa!
Exato, que eu direi para quem és, né? E o Rodrigo até fala: para onde vais você, né? Por quê? Porque se a gente está andando com pessoas, né, que só trazem cargas negativas, a gente também vai ser influenciado com aquilo. Então foi daí que nasceu esse gatilho meu, né? Eu já tinha uma convivência nesse mundo de motivação, de transformação, né, pessoal. Então foi aí que teve o gatilho. E eu descobri aí, Irineu, que essa é a minha felicidade, esse é meu prazer, né? Tem trazido muito, muita satisfação para mim, para minha família, né? Eu tenho ajudado muitas pessoas e isso traz um grande regozijo assim para mim, e eu estou muito feliz mesmo. E por isso eu trouxe, né? Esse é o meu quarto livro, por isso que eu trouxe essa história e ajudo dentro desse livro as pessoas a terem uma mudança, né? Às vezes a pessoa não tem esse gatilho que eu tive, não tem como conseguir uma mudança, né? Uma automudança. Então, e se conhecer mais, né? O interior. Então, eu trago esse livro aqui. Essa é a minha missão através desse livro.
Bom, mas parabéns aí, cara, por sua trajetória, sua mudança e a sua proposta de ajudar o ser humano. Sabe que a gente sempre tem alguém que nos aconselha, durante a vida toda a gente tem apoio de um amigo, de alguém mais experiente, alguém que a gente busca para pedir orientação. Essa prática popularizada de coach, que às vezes é tão gasta também por causa do mau uso dela. Mas ela é importante, que toda pessoa devia ser coach, até para ter um cuidado especial quando alguém pede uma orientação, porque às vezes quem está perto tira da pessoa o ânimo. Então tem que ter esse treinamento de uma visão integral de um ser humano, o que é que ele busca na hora que ele está confuso, porque aí tem uma situação emocional, desvia a pessoa, né, do seu desempenho pessoal, da sua performance. Tem uma mudança de emprego. Tem, né, uma demissão, a pessoa se desprograma toda. E então acho que se a gente tivesse, todo mundo tivesse uma capacidade de olhar um mapa pessoal, uma perspectiva pessoal para orientar o outro na hora da confusão, de um jeito organizado, como são as ferramentas de coach, tem algumas muito interessantes, seria legal. E também informar que não existe milagre, né? Você não compra um plugin para botar em você que vai tornar você bom em alguma coisa, né? Para ser bom em alguma coisa, você vai ter que se dedicar, estudar, treinar, treinar, treinar e ter essa disposição, encontrar isso que você falou aí, que é o propósito, né? Pô, eu preciso fazer uma coisa diferente e aí se prepara. Mas
Exatamente.
mudar o mundo é sempre possível, uma mensagem aí praticamente
Com
final, né? Qualquer
certeza.
pessoa, em qualquer idade, pode fazer uma reprogramação da sua história, não é?
Exatamente, e eu vou deixar aqui até uma palavra que pode trazer todo sentido aí para todos que estão ouvindo, né, Irineu? Que é o motivo da gente. O porquê que eu tive um motivo, qual foi o meu motivo para poder sair dessa inércia, né? Que eu poderia estar até hoje, né? Acomodado, né, em casa. Com uma aposentadoria, aí tá bem, eu tô ganhando a minha aposentadoria aí do meu acidente e tá tudo bem, mas é o motivo. Qual é o motivo que a gente tem para mudar? O meu motivo, vou falar agora, hein? Presta atenção, o meu motivo foi a minha família, foi Camila, Jimmy e Faísca. Então a gente tem sempre um motivo. Qual que é o seu motivo? É o seu pai, a sua mãe, né? É o seu irmão, é uma pessoa que você ama muito, é seu avô, sua avó. Então a gente deve ter um motivo. O meu motivo foi esse. E essa é a minha palavra que eu deixo para todos vocês aí,
Pois
para que
é.
você tenha um motivo para poder conseguir processar essas coisas, né, boas. E ter percepção, né, de qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, para você poder mudar o seu mundo. Isso é mudar o mundo, não estou falando de política, de pandemia, não estou falando de nada, é mudar o seu mundo interior.
Pois é, isso aí. Eu acho que essa relação dos nossos laços fortes, da família, nossas responsabilidades, isso é fundamental, né, para a nossa motivação. E mesmo em momentos difíceis, né, em que as pessoas passam perdas profundas, ou estão vivendo situações de tragédia, a gente tem um sentido. Aliás, sentido é a palavra que eu mais gosto, porque ela capta o sentido maior, né? não é foco, né? Sentido é uma palavra grande, que é aquilo do Viktor Frankl no campo de concentração. Como é que eu consigo resistir a tudo isso? Tem tudo para eu desistir e largar. Então, o cara consegue apontar um sentido para a vida, mesmo sabendo que a sua mulher grávida no outro lugar já desapareceu, mesmo sabendo que a sua família... Então, eu preciso me abster dessa realidade, me colocar numa situação de futuro que faça sentido, e é esse sentido de futuro que alimenta a minha resistência para um momento difícil. Porque, afinal de contas, também eu já falei do meu avô que dizia o dime com quem andas, né? Morava na periferia da Zona Leste, isso nos anos 60, né? Então, é claro, periferia é periferia, é sempre aquela preocupação das companhias, e ele ficava sempre repetindo isso em espanhol. E a outra coisa de vó é que tudo passa, né? A dor passa, tudo passa. Mas passa desde que a gente também colabore. O tempo ajuda, todas as vezes, a paciência ajuda, mas a gente precisa colaborar e ser também um agente, um protagonista das nossas próprias saídas, buscas. E isso que você falou, é o mundinho da gente mudando, o mundo de fora muda também, né? Já dizia o Norman Vincent Peale, que é o pai de toda a literatura positiva, toda a literatura de autoajuda, por exemplo, todos os 3 trilhões de livros de autoajudas que foram feitos a partir dos anos 30 são baseados em dois livros, né? Do Norman Vincent Peale, Mude Seus Pensamentos que Mudará Seu Mundo, e o outro do Dale Carnegie, que é o...
Exatamente.
Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você vê, como fazer amigo? Hoje nós estamos cheios de influencers que não são amigos. Então, eu acho que tem que fazer igual o Dale Carnegie. Primeiro faz amigos. Aí vamos achar um propósito para mudar o mundo, daí a gente influencia as pessoas. Hoje, você primeiro descobre que é influencer, depois você acha que vai ser amigo só virtual. Olha, vamos lá. Mas enfim. Olha, Edgar, muito legal ver você, a sua trajetória, você que continua trabalhando aí nos grandes eventos e produzindo música, e produzindo conteúdo, também ajudando pessoas a encontrar seu caminho, sua perspectiva. Obrigado aí por esse papo aqui, porque aqui é o seguinte, aqui a gente traz para falar aqui quem tem o que dizer e de bom, né? Porque se for para falar de coisa ruim, eu acho que todo mundo também tem um monte de coisa.
Um monte de coisa na televisão também, né? Vamos fugir disso aí. Oi, Lideu, gostaria de dar um livro aqui, fala um número aí. Eu vou dar um livro para quem está aqui no YouTube. Caramba, fala um número aí, agora. 1, 2, 3 ou 4?
Ih, caramba, eu não sei aqui, não tem processo de sorteio. Alô, vai rodar o peão.
Não, a gente não vai fazer sorteio, você vai falar o número.
Fala o número 13.
Não, é de 1 a 4. De 1 a 4.
De 1 a 4, então 3.
3, então é o...
Meu dia de aniversário.
Legal, Rivelino Primo, que está lá no YouTube, ganhou Rivelino esse livro Primo. Aqui, ó.
Ah, você já olhou lá no portal.
Exato, eu estou aqui ligado. Rivelino, eu coloquei aí no chat o meu canal, tá, do YouTube, do Instagram, que é o edgard.nascimento.trainer. Entra lá e faz um direct para mim, que para você dar o endereço, tudo, vou mandar para sua casa, tá bom?
Ótimo. Oi, Edgar. Então, aí. Então, beleza. Então, tá aqui nos comentários para você achar o Edgar Nascimento. Também você acha no YouTube, no Facebook, no Instagram. Só colocar. Obrigado aí. Valeu mesmo. A gente se encontra assim que os eventos abertos voltarem. A gente sempre estava se encontrando aí nos papos de palco.
Feliz dia novo. Valeu. Gratidão aí. Gratidão a todos. Muito obrigado aí.
Obrigado.
E, Irineu, você é sempre aqui dentro do meu coração, viu? Você é um cara que... Há mais de 2 décadas aí a gente está aí juntos, e eu tenho um carinho especial por você, pela Roberta e por todos aí, viu? Tiagão também.
Valeu. Isso aí, a turminha da base aqui do Feliz Dia Novo.
É isso aí.
Olha, já vou trazer para falar com você também uma pessoa fantástica, que eu também conheço já de TV Cultura, de tempo, uma pessoa com uma voz linda, uma presença fantástica de palco. Também muita gente viu no Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. Poxa vida, a Helene vai vir pro papo aqui agora. Só vou dar um giro para ver como é que tá o mundo lá fora. Mas antes de dar um giro no mundo lá fora, eu quero ver como é que estão as pessoas aqui. Quero ver a carinha de quem tá ligado tudo ao vivo aqui, porque aqui é rádio, é podcast, é YouTube, é tudo, entendeu? Então é a Rádio Positiva, então tá valendo tudo, a audiência aqui se constrói hoje, daqui a pouco, mais tarde. Kátia Ferreira, bom dia, feliz dia novo. É você que acorda cedo, você, Vanessa Zambelli, maravilhoso tema, Irineu, nos conhecer é o primeiro passo para ter sucesso e paz interior, é isso aí, Vanessa. Roberta Arruda de Toledo, ela que está com a gente aqui acompanhando todo o chat, Thelma Ferreira César, Maria José dos Santos Mainetti, Flávio Silva, Alisson Ribeiro, Luciane Gomes, Laudiceia Carrion está todo dia aqui com a gente, Alex dos Anjos, Renata Costa Cruz também todo dia, Marcela Amaral, abraço. José Carlos dos Santos, Michel Alves, olha só, tanta gente bacana, animada aqui, ao vivo no chat. Rubens Lopes, que transmite para todo o seu grupo, com mais de 30 mil pessoas lá no seu grupo do Facebook. Vou trazer o Rubens aqui para um papo com a gente, porque ele faz um big de um trabalho nessa de mudar o mundo é possível. Leandro Rena também. Rivelino Primo, que acabou de ganhar um livro aí do Edgar. Elizabeth Brandão, mudou o nome, ontem ela estava aqui como Beth, hoje ela está como Elizabeth, ganha mais força. Né, depois da rainha, Adilson Espina Júnior, José Montador de Imóveis, bacana, Roselis, bom, Márcio, bom, gente, legal que você está aqui, mas é legal que você compartilhe também, Daniel Filho, é legal que você marque os amigos, porque aqui sempre tem um papo bom, um papo nutritivo, e a gente vai dar um giro agora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre vê o que tem nas notícias dos jornais do dia. Deixa eu ver aqui o que tem no Jornal do Brasil hoje. Pacheco diz que Senado não vai cumprir decisão de juiz do Distrito Federal sobre impedir Renan Calheiros de relatar a CPI da Covid. É um assunto que a gente já tratou, está em todos os jornais. E essa CPI vai dominar o cenário noticiário daqui para frente. Pode crer, você vai enjoar desse assunto, mas é um assunto importante. Ministério da Ciência e Tecnologia libera o uso comercial da Sputnik V. Pois é, liberou o Sputnik 5, mas a gente já teve a informação hoje pela manhã de que a Anvisa, por 5-0, não aprovou a Sputnik. Então, não adianta o uso comercial, uma vez que a Anvisa não liberou. Nomaland é o grande vencedor do Oscar 2021, a gente já falou disso ontem. Bolsonaro chama jornalista de idiota após ser questionado sobre foto com CPF cancelado. Não vou falar nada. E é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. É ler um só e você é a melhor notícia do dia pra gente. É isso aí. Como é que você vai enfrentar a sua realidade? É que interessa. Roberta, traz mais um destaque pra gente agora, antes da gente ir pro nosso próximo papo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
As reuniões de trabalho, as aulas da escola e até os encontros entre amigos e familiares transformaram-se em videoconferências nessa pandemia. E tudo isso veio acompanhado da fadiga do Zoom. O termo se refere ao cansaço causado por reuniões virtuais. Pesquisadores de duas universidades americanas decidiram investigar os elementos associados à fadiga do Zoom. O curioso é que o sentimento de exaustão não se deu tanto por questões ligadas ao vídeo em si. O sentimento de pertencimento ou conexão com o grupo realmente minimizou a fadiga pós-conferência, segundo o estudo. Além disso, os pesquisadores ressaltam que nem sempre as reuniões online são necessárias. Sabemos que videoconferências são úteis, porque obtemos mais informações emocionais e não verbais, afirma Benê. Mas isso não significa que tudo precisa ser feito em reuniões virtuais. Uma ligação telefônica ou um e-mail pode ser mais efetivo e eficiente. Enquanto 93% dos respondentes tiveram a experiência da fadiga do Zoom, apenas 7% não relataram sinais desse cansaço após reuniões virtuais. Alguns afirmaram que, sem webcams, o encontro fica muito impessoal. Outros disseram que é cansativo olhar para a tela e ver várias câmeras ligadas ao mesmo tempo. Os pesquisadores concluíram que esse momento de diálogo pode ajudar a construir um sentimento de pertencimento, sendo esse um fator importante para a diminuição da fadiga.
É, isso mesmo, a gente gosta de ver a carinha das pessoas, né? Mesmo com a fadiga, tem dias que a gente exagera mesmo nessa coisa da internet. Aliás, por falar também do online, hoje eu tenho um convite especial aqui, ela que já esteve com a gente, uma das principais futuristas do Brasil, futurista internacional ligada em tecnologia, uma mulher power, né? A Marta Gabriel, ela me mandou aqui a lembrança ontem desse evento, hoje às 19h, lançamento online da segunda edição, celebrando o sucesso do livro best-seller dela, né? Você, Eu e os Robôs. Profissional digital do futuro. Eu que já fiz tantos cursos com a Marta Gabriel e tanta gente já fez cursos com ela, né? De imersão, ela é uma referência também. Me alimento muito do tema que ela trata. Gosto também do futuro, habilidade, o futuro que inspira. E hoje ela faz uma live interativa, tá? Com sessão de autógrafos no YouTube. Como é que será que ela vai fazer isso, hein? Você pode acessar lá, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas 19h, caso você esqueça o link, não esqueça. Acessa lá, procura Marta Gabriel, que, olha, sempre vale a pena ouvir essa mulher, uma das referências em tecnologia, em futuro, em tudo que a gente tem nessa transformação digital que a gente vive. Mas vamos voltar para o nosso mundinho aqui, o nosso papo aqui, estamos falando aqui de mude seu mundo. Se as coisas não mudaram até agora, então deixe as coisas como estão. Deixe as coisas como estão e mude você, é o que diz a Marta Medeiros. Eu vou trazer para o papo, para o diálogo nutritivo aqui no Positivo Se Toque agora, a minha amiga, atriz, locutora, produtora de conteúdo. É, tem mais de 40 anos de estrada aí no rádio, TV, teatro. Formação variada em artes, interpretação, voz e correlatos. Eu queria saber muito mais sobre esses correlatos aí. É a Ellen Helene que vem para o papo agora.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Feliz dia novo! Tudo bem?
Oi! Tudo bem, menina?
Tudo bem, meu lindo.
Que bom ter você aqui. Poxa vida! Te acompanho há tanto tempo. Eu gosto muito de conversar com pessoas que eu já acompanho há muito tempo, outras que eu vou conhecendo, que vão me indicando para o papo aqui.
Somos Mas dois, você, caminhamos gente, juntos, muitos pedaços.
Como a gente trabalhou numa mesma firma algumas vezes, né?
É, agora, né?
Em departamentos diferentes, né?
Sim.
É, mas você tem uma presença muito gostosa, né? Na televisão, no teatro, e tem essa que quase ninguém praticamente consegue identificar, que é o off, né, a voz. Mas, Ellen Helene, que prazer ter você aqui. Como é que você está?
Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que todos estejam também, né? Gostei do tema. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar a partir de um bom café da manhã. A gente muda qualquer coisa.
Pois é, Ellen, você tem uma formação chique, né? Você estudou na França, você estudou tudo, você estudou arte, você nasceu para arte, né? Você nasceu
para arte. Eu era louca por isso, né? Sei lá, eu desde os 8 anos de idade eu tinha essa coisa louca de ler muito, de gostar de teatro, de inventar peça na escola, de, enfim. E aí eu busquei esse tipo de formação a vida inteira, né? Eu estudei assim, estudei 2 anos de piano para melhorar um pouco meu ouvido musical, porque eu fiz muita comédia musical e precisava cantar, e eu não sou exatamente um fenômeno nessa área, mas eu cantava direitinho, entendeu? Eu Sim. fazia minha segunda voz ali, segurava numa boa. Então, eu fazia coisas correlatas, era isso. Estudei línguas, eu falo 4 línguas, fora o português. Estudei português muito para saber melhor o idioma com o qual a gente trabalha, né? Porque locutor, ator, você trabalha com português e muita coisa. Então, eu fui muito autodidata na vida, né? Fiz um pouco de filosofia, fiz curso de direito, enfim. Segui meus caminhos aí. Meu sonho era ser diplomata, mas, sei lá, hoje em dia eu penso que bom que eu não fui, porque eu tenho estupim muito curto, entendeu? Eu ia provocar a Terceira Guerra Mundial se eu fosse diplomata. Então, não ia dar muito certo. Mas eu queria uma carreira voltada para essa coisa, talvez, do discurso, da conversa, da aproximação, da proximidade com o outro, com a alma do outro, com a essência do outro, com o sentido, como você estava falando com o Edgar, entendeu? Aliás, bom dia, Roberta, bom dia, Tiago, né? Os colaboradores aqui do programa, beijo para vocês e beijo para todos aqueles que estão nos acompanhando.
Pois mas... é, quando você encontrou a arte, praticamente a arte, ela te aproxima de tudo, mas a arte é exigente, né? Se você quiser fazer a arte mesmo, com essa versatilidade que você tem na sua carreira, realmente tem que se interessar por vários assuntos, não é?
Sim, está tudo intrinsecamente ligado. Eu fiz curso com uma fonoaudióloga que dava aula para locutores e apresentadores numa emissora de TV, e eu fiz um curso com ela durante 3 anos, por exemplo. Toda semana eu tinha aula com ela, né? Que era uma coisa que te dava um estofo de como falar, como respirar. Tinha a parte técnica, mas tinha muito a coisa de entrar na essência do que você está falando. Assim, tomar o texto com pertencimento, entendeu? O texto é seu, o texto não é do outro, sou eu que estou dizendo. Eu sou um transmissor, mas eu tenho que ser um transmissor, mesmo que neutro, eu tenho que ser um transmissor direto. Eu estou trazendo a ideia através da minha pessoa para o outro, entendeu? Então, isso é super isso importante. Você tem que se apropriar, né?
É, porque alfabetizado, todo mundo é, todo mundo sabe Sim. ler. É, como todo mundo canta no chuveiro. Agora, se você vai fazer profissionalmente cantar, você vai ter exigência. Aí tem as regras, a harmonia, o ritmo, enfim, tudo isso que precisa para fazer uma banda, para fazer um coro, para fazer tal coisa. Para ser locutor também, todo mundo tem voz linda, né? Mas Exato. Tem uma técnica, essa coisa que você falou de se apropriar do texto. Aliás, para falar de locutor, para falar um pouquinho de coisa que você fez, você é a voz da... Agora não é mais, né? HBO, que você está há muito tempo como voz que define a identidade feminina praticamente da HBO, é isso?
Exato. Assim. Eu estou na HBO há 23 anos, né? E eu entrei fazendo um canal, já passou para outro, já passou para outro.
Mas como é que hoje... é a voz que você faz? Isso que eu quero. Como é que você fala lá naquela vinhetinha que fala assim, que é? Aqui na
HBO. A seguir... Nomadland, aqui, na HBO Mundi. Então, agora eu sou HBO Mundi.
Ela já falou Nomadland, que é o que ganhou o Oscar ontem.
Isso.
Olha, e lá no Rá-Tim-Bum você contava histórias, né?
Sim.
É uma coisa, né?
Era um programa assim, que ele reunia o que havia de melhor em tendência mundial de programas infantis. Né? Idealizadores do programa, que era o pessoal do Fernando Meirelles, na época da O2, mais o pessoal da TV Cultura, eles se juntaram e construíram um programa baseado no que passava de melhor no Canadá, nos Estados Unidos, anyway. E tinha essa coisa do contador de histórias, que eu acho fabuloso, é muito lindo. Eu contava história para os primos e amigos uns anos antes, lendo livro de história mesmo. Eu tinha, assim, um dos livros meus de cabeceira, livros meus de cabeceira, era o Contos de Andersen. Eu adorava aquilo. E eu lia à noite, às vezes, viajava com o povo, não tinha televisão, eu pegava o livro à noite e ficava lendo para o povo dormir, entendeu? Contando uma história para amanhã no segundo capítulo.
Tudo te levou para a arte, para a mídia. Ó, quem quiser, o Rá-Tim-Bum passa aí, tem lá os canais. Você vê lá a Ellen menina lá contando história, fazendo pirueta. Tinha muitas participações. A Ellen também, olha, eu tenho um espetáculo que eu assisti acho que umas 2, 3 vezes antes de pegar fogo no teatro, que foi o Almanac Brasil.
Além gente, você, aquilo era Gerson muito...
Abreu. Enfim,
você estava vivendo ali, Rony
aquele
Papini.
Ambiente do rádio, né? Que vai fazer 100 anos agora em 2022. Mas Ellen... A gente tem tão pouco tempo aqui, você é uma locutora premiada, uma locutora assim, muito requisitada, uma pessoa das mais importantes da voz na propaganda, na voz na propaganda, como narradora, pelos seus recursos técnicos, não pela sua voz marcante, porque é como a gente falou. Mas você também tem os personagens que a gente ri muito.
Ah, sim, muito.
Você tinha projetado uma consultora, uma coach youtuber?
Sim,
como é que
sim.
Era?
Teníamos Isabel Pereira. Era argentina, mas não era tá na Argentina, porque trabalhava
então, no Brasil. Deixa eu apresentar. Como é que é o nome dela?
Isabel.
Oh, Isabel Ternera, hoy aquí, pero... Feliz día nuevo. Buenos días, Isabel.
Buenos días, ¿cómo está, Ineu?
¿Cómo está você? ¿Qué haces?
Olha, agora estou escrevendo um livro, porque vi esse menino aí que você entrevistou, Edgar. Olha, pensei, Por que não vou escrever um livro? Porque tenho tanta coisa para dizer para as pessoas. Você não faz ideia. Desde que estou aqui no Brasil, você vê que já falo brasileiro assim, normalmente, né? Não tem nenhum Sim. sotaque. Eu já consigo me virar com as pessoas. Sei muitas expressões idiomáticas para falar com as pessoas. Então, eu estava pensando assim, que vou escrever um livro para ajudar o outro, não é verdade? Porque ajudando o outro, você se ajuda também, né? É um Sim. jeito de se ajudar, não é verdade?
Se cobrar bem também, né?
Sim, claro, com certeza. Você pode me acessar nas minhas redes sociais, que vou entrar em contato com você, você faz aquele depósito bacaninha na minha conta e a gente vai conversando, entendeu?
O seu propósito, Isabela, é ganhar dinheiro, né?
Assim, às vezes você ganhar um pouco mais de dinheiro, às vezes você ganhar só um dinheiro, tá bom, entendeu? Mas é basicamente o propósito. Porque como vou visitar mamá em Nova York? Só ganhando dinheiro, ainda mais agora com esse dólar, não é verdade? É. Como vou fazer com esse dólar para poder viajar, entendeu? E no preço que está nas coisas, fica tudo muito difícil.
E não dá para ajudar as pessoas que não te ajudam, né, Isabel Terneira?
Sim, eu
Você é coxa acho... também?
Oi, claro que sou coxa. E tudo é uma troca, sabe, Irineu? Só que eu sempre prefiro trocar por dólar, entendeu? É. Eu assim, poderia trocar por uns peixinhos, alguma coisa assim, mas não, eu prefiro trocar por dinheiro.
Ô, Ellen, legal. Você precisa desenvolver esse personagem. Uma vez a gente...
Gente, é uma tonta essa Isabel.
No nosso Clube da Voz. E aí veio tudo de improviso, você fez essa personagem, Isabel Terneira, que era youtuber, aconselhamento de tudo.
Youtuber. Estou no youtuber, sou no youtuber.
Ah, você é uma youtuber.
Sou youtuber, influencer.
Você é influencer. E você teve algum personagem? Mas você fez muitos tipos, tem algum tipo muito engraçado que você fez com essa voz aí?
Olha, assim, é uma brincadeira, você trabalha com sotaque. Essa Isabel Terneira, na peça, por exemplo, ela lia o futuro das pessoas através de um jogo que a gente tinha ali, que fazia com o público na hora. Então, ela lia o futuro das pessoas, entendeu? E aí, assim, cada personagem é para a sua coisa. De repente, você, com sotaque, você cria pessoas, né? E na observação, você vê, às vezes... tem um tipo familiar, ou alguém que você encontra, conhece na rua. Então, é uma imitação, mas não é exatamente uma imitação. Você se apropria daquela voz, daquele jeito de falar, aquele Sim. jeito de se comportar, e dá rédeas para a sua imaginação, entendeu? Você tem que ter imaginação e técnica. E aí você vai embora, entendeu?
E,
às vezes é sotaque, às vezes é um defeito vocal, que eu pude falar assim, de repente, você tem um problema, você cria um personagem que tem esse problema. E eu fazia um personagem contando história, tá? olha aqui, você tá vendo, o que você tá vendo? Ou fazia uma criança, mamãe, por favor, mamãe, me ajude, mamãe. E aí você brinca com essas coisas, entendeu?
Deixa eu aproveitar isso mais, se você tiver uns minutos a mais... Tem umas emissoras que têm um horário muito travado, assim, por causa da programação, que estão transmitindo a gente e elas fecham em uma hora. E eu sempre faço uma hora extra, que eu continuo o papo aí. Você pode ficar mais um pouco, assim eu faço esse giro, fecho aqui o programa para a parte das emissoras e a gente continua em rede, no podcast aqui, para você contar um pouquinho mais desse jeito de construir personagens a partir da voz também. Pode ser?
Pode ser, meu amor. Estou aqui, estou no aguardo. Vou tomando
então,
meu café.
Tá
bom dia, povo.
É isso aí, a gente está conversando com a Ellen Helene, atriz, locutora, e ela volta a falar com a gente. E sempre lembrando você que está conosco, muito bom ter você aqui, é muito boa a sua presença, sempre pela manhã, é isso que faz a gente também armar esse esquema todo aqui, com tantos colaboradores para chegar perto de você, com conteúdo, com quem tem o que dizer de bom. Vou aqui dar um giro. Porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, como é o nosso lema. Vamos olhar aqui o portal de boas notícias, porque tem gente produzindo boas notícias. E esse site já diz o nome, o sonoticiaboa.com.br, diz aqui em suas manchetes. Olha só a diferença de manchetes. Mãe desenvolve boneca com nanismo para promover inclusão da filha. Pela primeira vez, Portugal não registra mortes por Covid. Essas boas notícias, tá vendo? Universidade do Paraná anuncia testes clínicos com vacina anti-Covid, uma vacina promissora. Menina de 6 anos salva tripulantes de barco que virou no Paraná. Viu só como tem gente produzindo notícia boa? E você, que tipo de notícia boa você está produzindo aí, hein? Que tipo de coisa boa você vai fazer no dia de hoje? A Roberta traz agora também o seu último destaque.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
No olho da mosca, a hiperlocalização do 5G e o fim do GPS. São muitas, mas põe muitas nisso, as novas possibilidades que o 5G vai trazer para as nossas vidas e negócios. Esta é apenas mais uma delas, a hiperlocalização. A Verizon anunciou que seu serviço Hyper Precise Location estará disponível em mais de 100 grandes mercados dos Estados Unidos. Segundo a empresa, a tecnologia aposenta o GPS. O HPL tem precisão de centímetros, algo que o GPS não chega a atingir nem de longe. O recurso da Verizon e de tantas outras que vão surgir nos próximos meses pode ser aplicado na robótica, construção, manufatura e agricultura inteligentes, entre tantas outras utilidades de geolocalização e dados. Pode ser usada por drones na entrega de mercadorias, pode ainda estar embedada em inúmeros devices da Internet das Coisas, que logo, logo estarão à nossa disposição no bolso ou bolsa mais próximos.
Muito legal ver o movimento da tecnologia, especialmente quando é tecnologia para o bem, assim. Eu sempre me preocupo quando eu vejo a tecnologia ser usada, primeiramente sempre para questões belicistas. É onde tem muito investimento, a gente investe ainda muito em aparelhamento bélico e tem tanta coisa para a gente resolver ainda nesse planeta, né? Mas você pode mudar seu mundo e nós juntos podemos mudar todo esse mundo aí. E eu quero usar aqui uma frase que muita gente atribui a Fernando Pessoa, mas que não é, de outro Fernando, é o Teixeira de Andrade, para falar sobre essa mudança, sobre esse outro mundo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Veja lá qual é a sua travessia, o seu momento de mudar o seu mundo e a participação que você pode ter, o protagonismo que você tem que ter para mudar esse mundo. Eu sou Irineu Toledo, sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, aqui com o apoio do Ulisses Galuti da GECOM, que monta esse setup, o Thiago aqui na produção, a Roberta na apresentação, Davi Aguiar na transmissão para as rádios, o Isidro na pesquisa. E amanhã tem mais, né, Roberta?
E por hoje é isso. Tudo que você ouviu aqui continua aqui para ser acessado e compartilhado a hora que você quiser e puder. É sempre muito bom ter você aqui. Amanhã o papo vai ser com o empresário Rodrigo Lures, fundador da Nutrimental, empresa que tem um modelo de gestão baseado na liderança positiva. Ele também é autor do livro Gestão para Sustentabilidade, Desenvolver, Educar e Viver em um Mundo em Transição. Esperamos você aqui amanhã, às 7:30 da manhã. Apareça e feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, ficamos aqui na hora extra. A Roberta é só fã também, viu, Ellen? Quem não é sua fã, né? Quem é que não chega nessa carreira aqui sem passar aí pelo seu repertório? Deixa eu aproveitar antes de voltar aqui com a Ellen para abusar um pouquinho mais desse papo, para dar mais um oi aí para todo mundo. Kátia Ferreira, somos seus fãs, eu e meus filhos. É isso aí. Eu sempre falei que esse programa aqui é do pai, é do filho e do Espírito Santo também, né? É isso aí. Muito legal ver famílias que sempre me acompanharam no rádio, aqui também na internet agora. O pessoal tá me achando, né? Tem um aplicativo aí, Positivice. Me ajuda a compartilhar, avisar todo mundo. Lá na App Store, acha o Positivice, baixa. Lá no Google Play, acha o Positivice, baixa. Porque essa é a nossa rádio agora. Agora com 5G, ninguém vai segurar a gente. Vai ficar mais fácil sintonizar, porque é só dar um clique ali e ficar ouvindo a rádio no horário que você quiser. Mas bom dia para você que compartilha, você que marca os amigos sempre que a gente entra no ar e que depois, e você também que está aí ouvindo a gente no podcast, sabe Deus que hora, que dia, de que lugar do mundo, são mais de 17 países de gente que a gente tem mapeado aqui que entra em contato conosco, e especialmente aqui você. Tem gente que só entra para olhar, não comenta nada e a gente junta várias redes, mas o importante é que a gente está aqui. Vocês são poucos e bons, porque aqui não tem audiência fictícias, não tem nem fake news, nem fake views. Né? Não tem nem falso ouvinte, como é muita onda por aí. Ô, Ellen, chega mais aqui de novo. Tô aqui nessa conversa. Tô aqui nessa conversa, você vê, a gente quer da fala. A gente, se não tem rádio, a gente brinca de latinha, né?
Quando era criança, eu brincava.
Tinha uma massa de tomate Sica, que era uma latinha pequenininha.
Isso,
assim.
Isso, exato. Extrato de tomate.
Extrato de tomate. E quando a mãe da gente tirava aquilo, você põe aquela caixinha, daí você ficava com voz de locutor de rádio. Quem exato. É que nunca brincou disso, né?
Ah,
e telefone,
Deus,
quando a gente inventava isso, então, que você pegava um barbante, pegava duas latinhas... E aí a gente ficava como se fosse o agente 86, aquelas coisas.
Nossa, esticava o fio, né? Tinha que esticar o fio completamente.
Ficar
de arame era melhor. Eu roubava aquelas linha de pesca do meu pai, ele ficava louco. Porque você põe a linha de pesca, dava um som melhor, né? Já tinha tecnologia, né? Carrinho de rolemã e tudo. E a gente puxava o fio da linha de pescar. O fio de nylon, né?
Da gente criança que a gente queria inventar. A gente tinha, essa era uma brincadeira comum, a gente inventava tudo. Eu queria ser inventor também.
Eu também.
Tentava inventar combustível. Daí misturava xixi com pimenta, vinagre, com
nossa,
não sei o quê.
Senhora.
E tentava botar fogo e não pegava. Olha, não pegou fogo, então não deu certo. Daí mudava as coisas. Daí eu descobri que não tinha mais nada para inventar. Olha só que erro meu de futuro, né, Prenda? Eu falei assim, poxa vida, o Grambel inventou o telefone, já está tão legal, já inventaram o carro. Daí eu falei assim, já inventaram, foi uma conclusão que eu tive filosófica aí na infância, já inventaram até o abridor de latas, então não tem nada para inventar, eu só vou aproveitar as coisas. Mal sabia eu, né, que tanta coisa ia transformar ali logo depois, nos anos 70, com a chegada do computador, quando a gente começou a ouvir essas coisas. Nossa, o que é isso? E depois da internet e essas coisas maravilhosas que a gente tem, e falando da latinha, a gente tem essa possibilidade de comunicação.
Vamos conversar aqui na lata, vem aqui conversar na lata.
É, comunicação é a base, é uma sustentação espiritual que a gente tem como humanidade. E você da arte, Ellen, que vocês que lidam com essa emoção, as pessoas às vezes não têm uma habilidade de conversa nem de elaborar a realidade. E a arte sempre ajuda a isso. Quando você cria um personagem, como você estava falando agora através da voz, ele é baseado em pessoas que... E você, no palco, dá uma outra dimensão para essa pessoa e mostra a beleza desses personagens, né?
É, porque o personagem vem, às vezes, uma colagem que você faz, uma observação, né? As pessoas estão aí. A gente, às vezes, muitas vezes, eu andando de ônibus, indo para a escola, voltando, eu ficava observando alguém, a maneira como aquela pessoa estava se comportando, como pegava a sacola, como não pegava, que é assim, olhava o relógio toda hora. São pequenos tiques, pequenas coisas que você vai incorporando para você, como se você fosse o dono de tudo aquilo, né? E quando você cria um personagem, ele vem cheio dessas colagens. Então, um tique de piscar muito, ou de ficar toda hora olhando o relógio, você está com pressa do quê? Às vezes não é... Tem gente que usa o relógio assim, né? Deixa eu ver aqui. Tem gente que usa o relógio assim. E tem gente que usa assim. Tem gente que usa no outro braço. Então, por que tudo isso? A pessoa é canhota? A pessoa não é canhota? Como é que ela acostumou? Né? Tudo isso, todos os caminhos levam para a construção do seu personagem. Fora o que a gente estuda no curso de teatro, como construir o personagem. Então. Mas o personagem vocal, ele nasce da observação auditiva. É um outro critério, entendeu? Então, você escuta coisas e repete às vezes. Eu, por exemplo, eu falo duas línguas com fluência e sei mais outras duas com mais ou menos, né? Essas línguas, elas vêm da minha observação auditiva. Então, quando eu viajo, por exemplo, e vou usar o francês, ou vou usar o italiano, que eu falo melhor atualmente, eu fico pegando a entonação, aí a pessoa fala assim, nossa, mas você fala tão bem. Às vezes não é tão bem, às vezes eu cometo muitos erros, mas eu estou falando a música daquela língua, a música que eu escutei. Como é que a pessoa fala assim, Madio, cosa fai? Dai, que não stai? Sabe, tem um jeito de colocar, não, porque je ne peux pas, show. Então, cada língua tem uma música e as pessoas vão jogando aquilo no seu ouvido. E as pessoas normalmente na rua falam assim, tem piadas que brincam com isso, né? É uma piada, por exemplo, duas nordestinas conversando, não é preconceito, gente, eu acho maravilhoso os dialetos brasileiros, os sotaques brasileiros. Em cada lugar se faz uma coisa. Só em Minas, que alguém, quando não vai fazer uma coisa, fala assim, ah, abdiquei. Abdiquei. É maravilhoso. Quem é que usa isso? Em Minas Gerais, bidiquei. Eles usam. Abdiquei, disse. Quer mais, não. E aí, no Nordeste, fala assim, oxe, fulana vai ter neném. Mas é menina, é menine. Ah, é menine. Mas e agora, que fizemos quarto de cor-de-rosa, mas é menine... Tem certeza que é menino? É menine. Pensei que fosse menino, mas vai ser menine. Entendeu? Então é uma brincadeira que você vai de ouvir, né? Você vai pegando o jeito da pessoa falar, as músicas que vão entrando em você, né? É música, gente, é música. O povo falando é música. É de uma riqueza incomensurável, entendeu? Vai pra rua, né? Fica em casa, depois você vai pra rua.
E a gente tem isso numa uma experiência própria nossa, né? Que às vezes a gente ouve um português de Portugal e a gente não entende, né?
Não entende, eles falam muito rápido.
A mesma palavra, vai, com algumas, né? Com algumas, né? Mas por quê? Porque muda a melodia, o jeito de colocar, isso para fazer, fica...
Isso!
E aí... Isso. Fica difícil. Sabe que eu interrompi o professor... Da Escola da Ponte, José Pacheco, ele fazendo palestra para 1.500 professoras. E eu comecei a ver a agonia das professoras brasileiras, né? Ouvindo aquele português falando. Professoras. Que elas não estavam entendendo, ele no entusiasmo para falar das coisas. E eu precisei interromper. Imagina o papel de mestre de cerimônias como é difícil, né? Você interromper um mestre,
né? Um palestrante, mestre.
Falando português, pedir para ele falar mais lentamente.
Por favor.
As professoras brasileiras não estavam a entender.
Não estavam a acompanhar.
Por causa da rica expressão. Então, você fazer essa gentileza toda com a nossa língua mãe. Puxa vida, nossa língua é maravilhosa, mas a nossa distância melódica atrapalha até que a gente se acostume. Olha, então foi uma risada, mas ele entendeu, foi assim, o meu entusiasmo. Daí ele começou a falar em cadência, daí nós conseguimos entender o português que falava português.
Não é maravilhoso? E se você vai para a gente de Moçambique, é outra pegada. É o português com outra melodia. Então, a cada vez, por exemplo, né, qualquer língua isso, o francês é a mesma coisa. O francês do Canadá não tem nada a ver com o francês da França. Né? E mesmo na França, no Sul, às vezes é completamente diferente de Paris, eu não sei o quê, na Itália também. A Itália tem milhares de dialetos, entendeu?
Não, e é o nosso no espanhol, Brasil. O espanhol da Argentina, o espanhol da Colômbia, o espanhol do México, o espanhol de Madrid, o espanhol de lá do País Basco, o espanhol de
Barcelona. Eu não faço mais, locução em espanhol eu não faço mais.
Não,
porque não dá para fazer, você não sabe o que sotaque que a pessoa quer. Ah, mas ficou meio assim. Não é, porque cada país da América do Sul tem uma música diferente, entendeu? E a Espanha tem outra.
O Ellen, você teve várias fases, né? Como todas as pessoas no ambiente artístico, né? A gente não tem emprego. A gente está sempre desempregado, né?
Nós somos os desempregados mor, entendeu?
A gente é isso aí. A gente, você hoje está na HBO, você tem lá um acordo, tá há bastante tempo, às vezes a gente se vincula a uma emissora que produzia conteúdo, mas as emissoras hoje não produzem conteúdo, são produtoras que fazem, né? Então isso também te provoca a mudar a todo tempo. E as pessoas em geral, hoje, no mundo normal, por causa da complexidade, estão mudando. Elas estão passando a ser freelancers, passando a ser PJs, aquilo que nós da comunicação somos há 30 anos, porque a disruptura, digamos assim, começou na comunicação primeiro. Que conselho você dá para as pessoas que têm que mudar toda hora de patrão, toda hora de diretor, como a gente muda, toda hora de ambiente de trabalho?
Olha, tinha uma frase que um amigo meu dizia, que eu acho perfeita, que é: a sorte é melhor que a precaução. Não há como você se precaver de um desemprego, entendeu? Nem que você junte dinheiro, aplique, se você tiver condições de fazer isso, né? É uma condição muito rara, inclusive, mas você não tem como se precaver de amanhã ficar desempregado, entendeu? Acontece. Né? O que você tem que ter é uma boa dose de esperança e fé no seu taco. Você tem que investir em você com os recursos que você tem, né? Sempre procurar aprender mais, se tornar... O que vai diferenciar você no mercado de trabalho? A sua excelência, entendeu? Então, se você busca uma excelência diária, é difícil você ficar desempregado. Alguém sempre vai precisar da sua expertise. Né? Se sua expertise não é uma expertise média, mediana, né? Dá trabalho, gente. Ninguém vence na vida sem ter trabalho, entendeu? Uma coisa é você ter ali, como ele disse, o Edgar estava, né, dizendo, eu podia ser um aposentado, né? Viver do dinheiro ali, de uma aposentadoria por invalidez, ou anyway. Mas... Que prazer isso te dá na vida, que objetivo isso te dá na vida, né? O que isso gera no seu espírito? Ambição. Não ambição pela grana, ambição por viver, por construir coisas, por fazer alguma coisa diferente, por destacar sua vida no meio de tantas outras. A busca da felicidade tem a ver com isso, né? Como é que você pode ser feliz se você é um... mosca morta, como dizia minha avó, né, italiana.
Pois entendeu? É, acho que a gente que é freelancer há mais tempo, antigamente era pejorativo. A gente tinha um nome que... freelancer é bonito, né? Mas antigamente ele fazia bico. O que, que ele faz? Bico. Isso não tinha qualificação bico. Nenhuma.
Então, mas no bico, que você, né, trabalha? Nossa.
Faz bico quer dizer, a gente está sempre disponível. Vê se eu estou livre hoje. Nós, que trabalhamos para a comunicação, ou os artistas, ou eles têm projetos de teatro e tal, tem coisas que tem, às vezes fica uma trupe bacana trabalhando por aí, porque é temporada. Mas mesmo assim é temporada, percebeu?
Sempre. Não é emprego. E as temporadas diminuíram. Antigamente temporada era 2-3 anos, agora era 2-3 meses.
A temporada depende de cliente. Semanas. Cliente é público. Então, isso. Às vezes, uma peça teve um baita investimento, mas por razões outras, por divulgação pelo promotor, a peça não pega, não tem aquele apelo de público, daí ela, né, não anda, e daí está todo mundo desempregado dali a pouco. Artistas maravilhosos, músicos maravilhosos, produtores maravilhosos. Então, eu acho que, individualmente, o mundo hoje está nessa pegada de futuro, eu acho que a gente tem um pouco dessa experiência de dizer, olha... Esteja pronto, ouça propostas, esteja disponível, esteja, né, com pronto. Suas competências, como você falou.
Prepare-se todo dia.
É, para colaborar com a empresa, como eu. Eu sou locutor, sou radialista, né, de origem, sou jornalista também de origem. Mas o que eu fiz? Ah, eu trabalho para quem me chama. Eu sou mediador de eventos, sou mestre de cerimônia, sou locutor de livros, sou locutor de comerciais, sou palestrante dentro dessa área de comunicação, de mudanças, de acordo com a observação do mundo, sempre alinhado a propósito, a ética, a valor. Ou seja, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou sempre ligado à minha fala. Então, é como é que eu junto conhecimentos, porque eu não sou o portador, eu não sou agente artista ou comunicador, eu acho que também ninguém hoje, né, Ellen? Ninguém tem uma propriedade original das coisas. Não existe propriedade. A gente tem
uma junção de coisas.
Então a gente junta e comunica e amplia a conversa. Esse programa aqui, Feliz Dia Novo, é o Irineu? Não, ele é de quem vem conversar. e é de quem está ouvindo, participando, elaborando, pensando. Então,
torna-se interessante.
Não existe direito autoral, né?
Não,
mas existe
não.
Essa disposição para a comunicação. Então, estamos aqui. As profissões agora que estão deixando de usar, depois de perder a ocupação mecânica, deixamos de fazer força né, com maquinários, agora estamos deixando de pensar logicamente, porque a máquina está pensando logicamente. E vamos cada dia mais usar nossas capacidades humanas. E você da arte, Ellen, é que vai ensinar a gente, porque a arte sempre lidou com essa emoção. E agora todas as pessoas vão poder, talvez, olhar mais para sua alma através da arte, através do tempo que vai sobrar para que ela pense a vida e melhorar o mundo. Acho que não tem outro jeito. Aí é mudar o mundo,
não.
Né?
Não,
não viver só para o trabalho, já que tem a máquina que trabalha e pensa para a gente.
Não perca seu tempo com o que não precisa, entendeu? Deixa a máquina fazer e tal. Perca seu tempo com coisas úteis. O quê? Criar, né, meu amor? Então, criar saídas, criar soluções, né? Solução. Boas ideias vêm também da observação. Observa, presta atenção e se interesse pelo que está em volta de você. Sabe? Acho que interesse é a grande palavra. Tem gente que vai perdendo interesse pelas coisas aí. Depressão tá ali, ó, na beirinha, na beiradinha ali, entendeu? Precisa se interessar, gente, ser curioso. A vida tem possibilidades infinitas, incomensuráveis. Tem, sim, alguma coisa que você vai gostar. Vai procurar o que você acha, sabe? Não fique sentado aí fazendo bobagem. Entendeu?
E qualquer ideia, você faz muita coisa, né? Você é muito interessada. Bom, você, além dos cursos de arte que você fez e esses correlatos, né? Que é isso aí de fazer vários cursos.
Canto, dança, como você faz. Nossa, zentas coisas.
Mas você também é uma pessoa que foi fazer enologia, nós precisamos ficar um dia só falando de vinho e comida.
Aqui. Sim, foi fazer, eu sou formada em como é que chama? Eu fiz um curso de enologia, de sommelier.
Sommelier.
Fiz um curso de sommelier. Fui aprender, eu gostava de beber vinho, fui aprender umas coisas sobre o vinho. E interessante isso. Aí também publiquei um dicionário gastronômico, eu gosto muito de cozinhar.
Ah, você publicou? Fala desse dicionário gastronômico.
Ah, é um livrinho, dicionário gastronômico francês-português. Foi um dos primeiros que saiu. Hoje em dia você encontra isso em todo lugar. Né? Tem várias publicações e tal. Mas antigamente eu ia viajar, por exemplo, tinha muita dificuldade de ler o cardápio, não entendia o que, que era aquilo.
Sim.
Não sei o quê, eu pulei, eu roti, eu...
E
eu falava, gente, né? Que nem coisa essa, museu de bœuf. Sim, né? A tarte au museau de bœuf. Eu falava, o que, que é isso, gente? É tarta de focinho de vaca, literalmente, entendeu? Então, tudo isso... Eu fiz um dicionário para eu carregar na minha bolsa, um livrinho pequenininho. Aí uma amiga viu e falou assim, vamos publicar isso aqui, vou te apresentar um editor. E foi o que aconteceu, eu apresentei um editor, eu fiz um dicionário gastronômico francês-português. Até nas livrarias, aí é um livrinho baratinho, pequenininho, de carregar na bolsa. E esse tipo de coisa sempre me interessou, o que estava assim, o que não tinha nada a ver comigo. Eu fui aprender astrologia, eu fui aprender bordado, eu fui... Gente, assim, interessou, é bonitinho. Ah, eu fui fazer artes plásticas, né? Aprender pintar, desenhar, não sei o quê. Aí,
e não
ocupa
tem
meu tempo.
E não tem um interesse em objetivo comercial, é porque você gosta, tem um hobby e sempre melhora. Você está cozinhando hoje, você está expert em comida francesa, você falou que tem falado
de italiano. Eu faço um pouquinho de
muito
tudo.
Para a Itália,
Eu vou, geralmente eu vou, adoro. Toda vez que eu consigo juntar um dinheirinho, eu vou. Eu adoro Veneza, é uma cidade que eu amo. Eu acho assim, Veneza um... Veneza, para mim, é um espanto, é uma cidade improvável, entendeu? Eu me sinto num outro planeta, não tem carro andando na rua, né? Aquele monte de gente, o ônibus é um barco, eu me sinto diferente ali, entendeu? Eu ando muito a pé, você anda por uma rua, de repente você sai, não tem saída, é na água, tem que voltar, né? Você pega uma pontezinha, vai dar no lugar, acabou a rua. Você pega uma rua estreita, que assim, se eu engordar mais meio quilo, eu não passo, entendeu? É uma cidade muito louca,
Eu tenho a
muito
sensação lá de que eu estou sempre num labirinto, né?
É
Eu
um
entrei.
labirinto.
Onde que eu vou sair? Eu não faço a mínima ideia, né?
A mínima ideia. E às vezes você dá a volta, cai no mesmo lugar e fala: Nossa, mas como é que eu vim parar aqui? Entendeu? Você está do lado de um negócio e não sabe que está ali, entendeu? Passei a 2 metros de tal coisa e não vi. Então tem que olhar, gente. Tem que. O mundo está aí para a gente observar, curtir, absorver ele, né? Se
Pois é.
puder, eu quero ir embora tendo absorvido o máximo que eu pude desse mundo, entendeu? De pessoas, de coisas, de lugares, de
Pois
sei lá.
é. Acho que a graça da vida está isso aí. Como você falou, uma palavrinha que eu adoro também, a curiosidade, né? E a curiosidade não está em Veneza, né? A curiosidade não está em Roma, não está em Londres. A curiosidade está no seu espírito, né?
No seu espírito.
Porque você vai brincar com isso onde você estiver andando na sua rua, descobrindo cada dia, né? Se você vai de carro, vai a pé, como a gente trouxe aqui a Vampis, né? Tem um movimento em São Paulo para isso, porque cada casa tem uma história, cada casa tem uma pessoa. Se você
Olha que
encontrar com
legal.
alguém da esquina, você vai ter uma história. E é isso que dá alma, né? Dá significado para os lugares.
É isso você vai levar, porque as pessoas falam assim: Ah, você não leva dinheiro para o túmulo. Não, você não leva dinheiro, um monte de outras coisas. Mas essa experiência pessoal é o seu tesouro, entendeu? Ninguém sabe o que está dentro de você. A pessoa conversa com você, não faz a menor ideia de quem você é, do que você tem
Olha,
ali,
eu
entendeu?
não quero te alugar muito mais, já peguei
Ô,
você, já
bebê, eu não quero
estendi, já
alugar
fiz
você também.
essa versão estendida, mas a pandemia também, não tem teatro, não tem presencial. Como é que você está se virando na pandemia? O nosso trabalho dá para ser feito online. E as
Dá, eu
amizades, as
gravo em
pessoas, está
casa.
cozinhando para quem?
Para minhas primas, a gente reúne as primas, as veiotas, vacinadas,
Como é que
como é
elas
sempre
são
o
o quê?
mesmo grupo. Hã?
Como é que você chamou as
Oi?
primas?
As velhotas, porque eu sou a mais nova, eu tenho 63 anos e eu
As
sou a mais
velhotas.
nova. Então, são as velhotinhas, minhas velhotinhas lindas todas, muito lindas. E não é carinha de velhota, não, é tudo mesmo. Minhas primas, tá? Altas, loiras, de olhos
Sim.
azuis. Eu que sou outro padrão, entendeu? Mas, é assim, todas vacinadas, já a gente se reúne sempre, todas moram sozinhas. Então, a gente se reúne na casa de uma, dá muita risada, brinca, conversa, faz comidinhas, né? Cada uma leva um quitute, tá muito divertido. E eu gosto de cozinhar para mim também, às vezes chamo meus primos, que são filhos dessas minhas primas, às vezes eles vêm aqui em casa e eu faço uma comidinha, assim, um assado gostoso, uma moqueca, entendeu? Um risoto, enfim, anyway.
Ah,
O que
muito bom.
tiver
Bom,
no cardápio
que
dá para
nossa,
ser.
já começou a me dar fome aqui, já comecei a
Ah, eu
sentir o
também.
cheirinho das coisas aí. Ô, Ellen, bom, você é do Clube da Voz, que é o time lá dos
Graças a
principais locutores
Deus.
da propaganda. Quem quiser
Nosso
conhecer um pouquinho
clubinho.
de alguns trabalhos comerciais da Ellen, pode entrar lá no Clube da Voz, além de uma série de vozes que você vai encontrar lá, maravilhosas que você conhece da propaganda. Você procura lá Ellen Helene e vai ver que tem um repertório lá. Você fala assim: Nossa, é ela, essa daqui, essa é a Ellen. Você vai encontrar lá. Pode acessar aí clubedavoz.com.br/Ellen Helene, que você vai
Ou
ver.
barra,
Inclusive eu também
Helene, eu
estou
tô
lá.
bem. É,
Eu também
Helene, eu
estou
tô
lá, que
lindo.
também sou voz da propaganda. Ellen, poxa vida, que gostoso conversar com você aqui.
Ai, muito
Com
bom, muito
compartilhar
bom.
com as pessoas que acompanham a gente no Feliz Dia Novo, essa sua experiência de vida, essa sua experiência na arte, sua experiência sempre bem-humorada de lidar com o mundo, de aconselhar as pessoas a viver o que tem para hoje, a curiosidade, a criança que tem dentro delas, né? Isso é admirável. E agradeço também a Isabel Tenera,
Sí, me voy, pero vuelvo. Tá bom?
Roberto,
Outro dia
sim.
eu venho conversar com você com mais calma. Um tete a tete, assim, nós dois podemos falar.
Um dia eu queria ver se eu fazendo o evento, você pode trazer a Isabel Teneira para fazer uma palestra num evento. Fazer
Ah,
um pocket.
sim.
Como é que você chama isso? Pocket.
Um pouco de show, um bogate, bogate
Um
show.
pocket show? Isso
Bogate
aí.
show. Sim. Ele é Isabel Ternera, youtuber, pocket show, coach, é tudo o que você quiser.
Puxa
Palpiteiro
vida.
amor.
Dançarina, cozinheira,
Dançarina,
malabarista.
cozinheira. Faço dança do ventre.
Ah, dançando bem, três, Isabel.
Não, eu não faço, eu não faço. Sabendo quem faz dançador bem.
Beleza. Valeu, valeu, valeu mesmo, Ellen. A gente se encontra por aí. Obrigado por esse papo aqui com todo o nosso povo. Beijo.
Obrigada, meu amor. Um beijo para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando. Tenham um feliz dia e uma feliz semana. Obrigada a todos.
Isso aí, feliz dia novo. Tiagão, obrigado aí por segurar a onda com a gente aqui nessa hora extra e todo mundo. Amanhã, 7h30, estamos aqui com o Rodrigo Loures. Amanhã o papo vai ser gestão para sustentabilidade, como é que um empresário importante, né? Já foi presidente da FIEB, inclusive da Federação das Indústrias do Paraná, que tem uma contribuição muito grande na aproximação da psicologia positiva e na gestão positiva no Brasil. Foi o primeiro a trazer isso para cá, teve uma revolução na sua própria empresa a partir desse conceito. E vamos falar disso aí, como é que a gente olha para esse mundo tão complexo, tão difícil, e como é que a gestão, um pensamento de gestão positiva pode nos auxiliar nos nossos negócios e também na nossa carreira e no nosso jeito de pensar esse mundo que a gente está fazendo todo dia. Até amanhã, 7h30.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.